Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, manhã de terça-feira, 6 de abril de 2010. Bom dia, cidadão Jundiaí.
Bom dia, minha querida Marilei. E
Tudo
a
bem?
nossa herdeira, tá tudo bem?
Tudo ótimo. Minha herdeira vai fazer 4 anos, eu vou fazer 39 em Jundiaí, domingo eu faço 39.
Meus parabéns desde já.
Dia
Nem parece
20,
que você tem essa
ó,
idade,
tô
ainda
com
mais
corpinho 38.
esbelto, viu?
Obrigada, prefeito. Júlio está aqui com a gente hoje. Ontem ele estava lá almoçando no Bom Prato, fazendo parte da reinauguração do Bom Prato, junto com o prefeito Marco Bettaioli. Você trouxe o Bom Prato para cá junto com o governo do estado, não foi, prefeito?
É, Marilê, quando você fala você trouxe, eu fico até um pouco constrangido.
Ah, você que eu falo como prefeito, né?
É, mas
Você, o prefeito municipal na
eu
época.
acredito que tudo é baseado numa boa relação, principalmente na área política. Mogi das Cruzes, depois da nossa chegada em 2001, restabelecemos as condições normais de governabilidade entre os entes da federação. Essa linguagem é um pouco difícil para as pessoas entenderem, né? Mas os partidos aqui no Brasil, além de quantitativamente muitos, ou seja, mais de 30 partidos, os mais fortes são mais ou menos 4, 5 partidos. Quando o governo federal é de um partido, o governo do estado é de outro partido, muitas vezes nós temos dificuldades, nós prefeitos. E já disse na vez passada para você, né? Quando a gente assume um cargo de
Vamos apresentar o
representatividade da
mundo.
população, por exemplo, um
Olha aí,
prefeito,
de novo que
tem que
estudava.
perder a coloração partidária e vestir totalmente a
Minimamente
camisa da
informado.
cidade.
Apontamento
E nós fizemos,
efetivo,
então,
incluindo
já éramos amigos
reconhecimento
do
de
falecido
todos os
Collor, aquela
brasileiros
coisa
que
toda,
vivem
né?
ainda é a única
O
forma
Bom
de
Prato
vida
foi,
digna
assim,
e até
uma
mesmo
decorrência de um governo que
de
estava
respeitar os
colocando
governos
esse
anteriores
projeto nas
e
cidades
ainda
maiores do que
assim
Mogi
bastante.
e, através da insistência nossa, né? Os vereadores também ajudaram muito nesse processo. Nós tivemos o Bom Prato em Mogi das Cruzes. Evidente que hoje nós temos que agradecer a interferência e a intermediação do prefeito Bertaioli, porque, você veja, já falei da vez passada, os anos passam e o Bom Prato é R$ 1. E a empresa que praticamente,
Visto a
com
FIFE,
certeza,
está fechado, não está? Pelo que a gente percebe, né?
fechadíssimo, para o bem geral da nação e do Estado de São Paulo.
É, eu acredito que é
É,
uma chapa forte, viu?
fortíssima.
Ai,
Merecida essa chapa, viu?
amém.
É,
Amém.
merecida.
Deixa eu perguntar para o prefeito. Você vai estar lá hoje, Júlio, lá no governo do estado, depois que o Alberto Goldman, nosso novo governador, tomar posse, você vai lá cumprimentá-lo? Você tem histórias com ele, não tem?
Nossa, obrigado pela pergunta. Né? Histórias, não só minhas, mas eu acho que da região, viu, Marilei? É, o tempo passa e as pessoas vão se esquecendo, né, de algumas boas ações do então homem público, Alberto Goldman, para a nossa região. Já lá no passado, quando ele era secretário estadual de transportes, né, nós nos lembramos de várias intercedências, né, que ele, em benefício da nossa região, atuou. Mas vamos falar um pouco aqui mais recentemente, né? É bom nós lembrarmos disto. Onde a FATEC hoje, de Mogi das Cruzes, lá no Mogilar, o prédio sempre pertenceu à Secretaria Estadual de Educação. E lá era o CEFAM, Centro de Formação do Magistério do Estado de São Paulo. O CEFAM foi desativado pelo próprio governo do Estado de São Paulo e da própria secretaria. E o prédio lá ficou muito tempo desocupado. E quando nós tivemos o sinal de que podíamos ter a FATEC em Mogi, onde procurar um prédio? Porque cabe à municipalidade colocar um prédio à disposição do Estado, para que o Estado, sim, coloque a FATEC. E aí eu comecei a batalhar, enquanto prefeito, para que naquele prédio do CEFAM nós pudéssemos ter a FATEC. Mas resistências enormes nós encontramos pela frente. E aqui não vai acusação ninguém. Ao contrário, eu acho que é uma coisa normal. Se o prédio pertence à Secretaria Estadual de Educação, não, os funcionários, os líderes, né, dessa secretaria, faz por bem, né, não passar o prédio para alguma outra atividade, mesmo sendo o propósito de educação. E foi quando o então vice-governador, no cargo de secretário estadual de ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico, a nosso pedido, ele intercedeu e aí sim, junto ao secretário estadual de educação, aquele prédio ficou disponível para que a Fundação Paula Souza instalasse a FATEC aqui em Mogi das Cruzes.
Muito bacana. Bacana então, tem mesmo. Histórias boas
boa.
Para a cidade.
E tem outro fato, viu, Marilei? É um fato que nós, inclusive, tivemos, assim, um pequeno desgaste na época. Você lembra, a antiga FEBEM mudou o nome para a Fundação Casa. E o governo do Estado queria que alguns municípios pudessem assumir a construção de uma unidade, Fundação Casa, contanto que em parceria, né, o município colocaria uma área, aproximadamente 50 mil metros quadrados, à disposição, e o governo, na verdade, construiria, né, através da Secretaria Estadual de Justiça. Ora, nós não tínhamos local adequado para isto, além da resistência, porque quando se fala, mesmo não sendo uma prisão, uma penitenciária, tudo que é uma unidade, né, inclusive de confinamento, de jovens infratores, né, existia assim, uma resistência muito grande. Então, para buscar um local adequado, sem que o município tivesse custo, eu sabia que da antiga cooperativa agrícola de Cotia, que foi a liquidação, em função de impostos atrasados, o governo ficou com uma área imensa ali no bairro São Martinho, que podíamos destacar uma pequena área de 50 mil metros, que é do próprio governo, para que a Secretaria de Justiça pudesse encaminhar, né, as tratativas para a implantação da unidade Fundação Casa lá. Mas lá tinha um projeto, como o projeto está se desenvolvendo, da Secretaria de Segurança Pública, Academia da Polícia Civil. E a resistência era enorme. Mesmo o Dr. Marrei, então secretário da Justiça, trabalhando em favor, né, para que lá fosse o local para a implantação da unidade Fundação Nossa Casa, a resistência não diminuía. Foi quando nós pedimos para então o secretário, mas muito mais do que secretário, Alberto Goldman, o vice-governador Alberto Goldman, amigo de todos nós, né, e esclareci ao vice-governador que nós não gastaríamos nada em termos de terreno, porque o terreno era enorme lá. Então, é verdade que foi decidido, né, a Fundação Nossa Casa, lá em São Martinho, e a coisa não se concretizou porque a empresa que começou a construir, me parece que teve problemas de ordem econômica e financeira, parece até que faliu a empresa lá, e o Estado está aí com uma ação na Justiça. Né? Mas você veja só a intercedência do governador Alberto Goldman, que hoje se imposta na Assembleia, e por isso que eu vou cumprimentá-lo, depois lá no Palácio dos Bandeirantes.
Ele deixou bem claro ontem na sua entrevista, a primeira entrevista assim, oficialmente, né, hoje ele toma posse, mas oficialmente como governador, que vai manter a mesma política do governador José Serra.
Exatamente.
Que vai manter a mesma linha.
Exatamente.
Já avisou.
Já avisou, é.
Ele já deixou bem claro isso.
Isso.
Agora quero falar um pouquinho de tricô de política. Né? O Canal Livre recebeu o Lula, presidente Lula, no domingo, e ele falou que tem certeza que a Dilma vai vencer a eleição. Ontem ela já desceu o sarrafo falando que a oposição é lobo em pele de cordeiro. Enquanto isso, o Serra está mantendo a linha. O Serra não bate em ninguém, não quer falar de política, não quer adiantar esse período pré-eleitoral. O Lula já recebeu duas multas, inclusive, por adiantar o período pré-eleitoral. Como é que você está vendo esse espancamento aí, né? Porque eles estão querendo tentar espancar. Como disse a diretora da POSP, a presidente da POSP, querem quebrar a espinha dorsal do Serra. Como é que você está enxergando isso?
Olha, é a minha percepção, não como analista político e muito menos como comentarista político, né? De uma pessoa que tem uma certa visão, até pela escola, que a vida me conseguiu.
Anos de política, né?
Pelos anos, né? Eu entendo que a ex-ministra Dilma, né, pleiteante ao cargo de presidente da República, né, carregado no colo pelo presidente Lula, e tem esse direito de ser carregada, porque ela é uma pessoa ainda despreparada, bem na verdade. Né? A não ser o exercício no Ministério do primeiro mandato do Lula, Minas de Energia, e no segundo mandato, praticamente a gerente do governo Lula, né, tomando conta da Casa Civil, da Fazenda República, com uma força extraordinária. Né, mesmo porque o Lula assim desenhou para ela a sucessão. Né. Então eu entendo, Marilei, que ao deixar o cargo, descompatibilizando-se para disputar a presidência, ela precisa, né, de alguns momentos para que a mídia, né, continue falando dela. E como é que a mídia vai falar dela se ela, não mostrar algumas garras, né, algumas ferramentas, né, para tentar, um confronto com o eventual candidato José Serra, presidente da República? Então, eu acho que isso faz parte de um enredo, né, já um roteiro pré-determinado, inclusive pela empresa de marketing, né, que trabalha fincamente, tendo na cabeça o grande publicitário João Santana.
Então, a visão do político João Geabi, né? 30 anos de política?
É por aí, viu?
Por aí, um pouco mais, né?
Hoje eu estou com 30 anos, comecei
Começou
já com 20.
nenenzinho, né? Né? Verdade, prefeito? Podemos responder duas perguntas que já estão
Pois
aqui
não.
desde a semana passada?
Pois não.
São perguntas bacanas. José Roberto de Santana, é aqui de Mogi das Cruzes. Ele pergunta aqui, prefeito, como você está vendo a administração do Bertaioli? Do prefeito Bertaioli.
José Roberto.
Isso, José Roberto de Santana. Ele é
Olha.
de Brás Cubas.
Tá. Olha,
Junte aí.
nós apoiamos integralmente o então candidato Bertaioli. Pela graça de Deus, ele é o nosso prefeito, dinâmico, novas ideias, aprimorando aquilo que deve ser aprimorado, avançando nas questões de conquistas de mais benefícios. Né? Agora, todos os prefeitos da área sul-sudeste este ano tiveram imensos problemas no verão, decorrente das chuvas. Quando a gente fala da chuva, as pessoas, tá lá mais uma vez alguém falando e colocando a culpa na chuva. Só nós que estivemos lá 8 anos sentados sabemos como é preocupante a época de verão. Agora, de todos os verões que nós tivemos nos últimos, talvez, 10, 12 anos, este verão foi incomum. Né? E não precisamos estar falando nós aqui, porque os dados demonstram isso. Ora, já passamos o tempo das chuvas violentas, mas ainda tendo, né, volumes praticamente anormais, trazendo estragos imensos. Então, a decorrência disso fez com que o prefeito Bertaioli tivesse se curvar à necessidade de N problemas extras para resolver. Mas, olha, está para frente aí um mundão de realizações, a começar inclusive com o terminal, né, de ônibus aqui na antiga NGK. Ainda ontem, depois do Bom Prato, o prefeito me convidou para fazer uma visita de vistoria das obras. Ele pretende inaugurar no dia 1º de maio, juntamente com um bilhete único. Então, estas conquistas, Marilei, para uma pessoa que está 1 ano e 3 meses no governo, no meu entender, né, ele tem aí realmente um processo extremamente importante em benefício da cidade de Mogi das Cruzes. Merece de mim e continua merecendo o apoio integral, né, apesar de que ele nem isso precise pelo seu dinamismo.
Prefeito João Geabi, a Rosângela Santos de Souza. Ela é interessante, ela coloca assim, ó. Prefeito, eu já votei em você quando você era deputado, tá? Ela é de Suzano, não é de Mogi, não. E ela coloca aqui, todo mundo fala, inclusive aí na rádio, que nós temos, tem jeito da região ter mais de 5 deputados representando o Alto Tietê. Você acredita que isso possa acontecer nessa eleição? Já que nós só temos 2 deputados aqui na região, ela coloca 2, mas nós temos 3, 4, né? Na verdade, tem o estadual Boy, nós temos o Estevão, o Gondim, claro, né, que é de Mogi, e o Cândido, né? Nós temos 4, mas ela contou só 2. Eu não sei o que ela tirou do balaio aí, né? Mas são 3 estaduais e 1 federal. Mas nós chegamos numa época que nós tínhamos você, o Chico, né? O Chico Nogueira, tinha um monte de gente, né? Chico Bezerra. Antônio da Pamonha Xarope, lembra?
Quem é a ouvinte?
É a Rosângela.
Rosângela, olha, Marilei, que pergunta interessante,
Bacana a pergunta
bacana.
dela, né?
Parabéns, Rosângela, pela pergunta.
Ela é de Suzano.
Pois é, muito boa pergunta. Sabe por quê? Na década de 90, né, nós tínhamos, então, da região, né, deputado Chico Nogueira, deputado Chico Bezerra, a minha pessoa, Toninho da Pamonha. E quando o prefeito, o deputado Estevão, né, estava entre um mandato e outro, ele se tornava, inclusive, deputado. Né?
Tinha Maurício Najar também, né, uma
E
época.
isso, não, isso que eu contei para estadual.
Estadual,
Aí,
só.
num certo tempo, nós tínhamos permanentemente dois federais, falecido, Maurício Najar, e o Valdemar Costa Neto. E, num dado momento que eu me lembre, o próprio deputado estadual Estevão, prefeito de Suzano, também já tinha sido deputado federal. Ora, com um percentual de eleitores bem menor naquela época, nós conquistávamos numericamente muitos representantes. Por isso é que, independente da minha situação, que eu não estou aqui fazendo pré-eleição como pré-candidato, mas estou fazendo um comentário como cidadão, se nós valorizarmos os candidatos regionais ou candidatos locais, é evidente que nós não teremos pessoas famosas que, em função da notoriedade, leva votos de eleitores que não fazem essa análise e depois essas pessoas nada trazem benefício regional local.
É, vamos
Então,
cobrar onde
é
as pessoas?
fundamental que a nossa região da Alto Tietê, hoje, né, com quase 1.200.000 eleitores, nós possamos ter um número grande de deputados estaduais e federais, porque quem ganha com isso é o povo, com a representatividade desses parlamentares.
É, porque depois você vai cobrar como, né, prefeito? Você vai
Exatamente.
cobrar o deputado? Onde você vai achar o deputado? Gordinho que sabe onde está,
Apesar de que nós
feio
não
você sabe onde
podemos,
está, não é?
viu, Marilene? Apesar de que nós não podemos esquecer que hoje nós temos três deputados estaduais da região: deputado Gondim, deputado Zé Cândido e deputado Estevão. Talvez nós estejamos assim numa lacuna grande no que diz respeito a uma representação na Câmara Federal, portanto, deputado federal.
É,
Não?
falta no
Nós
federal.
temos só o deputado Valdemar Costa Neto. E eu
Sim.
acredito que a região suporta e comporta, né, no mínimo,
Entendi.
mais um ou dois deputados federais, contanto que os eleitores da nossa região tenham essa consciência.
Legal, Rosângela, um beijo para você, viu? Para minha conterrânea aí de Suzano. Só avisar o pessoal que se você quiser mandar pergunta para marilei@redemetropolitana.com.br, o prefeito Junjabi vai respondendo com o passar do tempo, tá bom? Assim, a gente vai vindo nos programas. Eu tenho, por exemplo, uma pergunta da Marcela que veio na semana passada. Marcela Roberta, ela fala assim, ó, olha que interessante também. Ela é de Poá. Ela fala assim, ó, deixa eu só tirar aqui. Pronto. É, bom dia, Marilei, tudo bem? Meu nome é Marcela. É, gostaria muito de fazer uma pergunta para o prefeito Junjado. Foi da semana passada, tá? É, só desculpando, pedindo desculpas, porque dessa semana a gente responde semana que vem. É interessante, ela fala assim, com a sua visão política, como é que você está enxergando o cenário, também falando da região do Alto Tietê? E ela pergunta aqui, na região, como é que você está vendo a administração dos prefeitos da região, principalmente na cidade de Poá? Ela é de Poá.
Olha, além de já ser um velho conhecido meu, o atual prefeito, na época vereador, ele era muito guerreiro, muito dinâmico. E esse conceito que faz parte das suas raízes como personalidade, ele levou para ser prefeito de Poá. Eu acredito que o prefeito Testinha, né, ele tem uma vontade ferrenha de trabalhar em benefício de Poá e está fazendo isto. Né? Então, se existem algumas pessoas que não concordam com o Testinha, né, eu acredito que vão cair do cavalo, porque, né, nós temos que dar um voto de confiança, principalmente para aqueles que não foram reeleitos, que chegaram agora pela primeira vez, né, exercitando a partir do ano passado para cá. É muito pouco tempo.
Um ano e pouco, né?
Exatamente. Mas no caso do Testinha, nas voltas que eu fiz na cidade de Poá, para visitar alguns amigos, né, agradecendo na época que a gente foi presidente da MAT, nossa, eu ouvi assim elogios extraordinariamente bem-vindos ao Testinha. Portanto, eu acredito que Poá vai continuar aquela cidade como uma princesa da nossa região, para não dizer uma pérola da nossa região da Alto Tietê.
É, só lembrando que Poá tem uma característica interessante, né, prefeito? Nenhum prefeito se reelegeu até hoje lá.
Pois é.
Nenhum prefeito. Né? Então a gente teve lá, Eduardão tentou se reeleger, não conseguiu, Roberto Marques tentou se reeleger, não conseguiu. E aí eu até falei uma vez pro Testinho aqui no programa, ele que vem ao programa, responde as perguntas, as indagações, teve um problema grande com enchente, o centro da
Verdade.
cidade ficou arrasado com enchente também lá em Poá.
Aliás, é o rio que vem lá de trás de Vasconcelos.
Exatamente, desemboca tudo lá em Poá, vem de Ferraz e vem com força, né?
Força.
E eu falava com o Testinha, será que você vai conseguir, né, pleitear uma reeleição e tal, vai quebrar esse paradigma, né, porque nenhum prefeito se reelege em Poá. Olha que interessante, esse é um dado
Eu não
interessante.
sabia disso, não,
É
Marilene.
verdade,
Olha,
é porque eu faço análise da
seria
região, né.
até uma reflexão, uma análise.
Interessante, né.
É verdade.
E, ó, só avisar o pessoal que está mandando e-mail, recebi três e-mails agora, tá? Tá aqui, um é de Itaquaquecetuba. Tá? Semana que vem o prefeito responde. Um de Itaquá e dois de Mogi, tá bom? Semana que vem a gente responde, tá bom? Obrigada, prefeito Jungiabe, por ter vindo aqui ao programa. Essas análises são interessantes que a gente vai abrindo para a região do Alto Tietê, né? Você vê o pessoal de Itaquá, de Poá, de Suzano, todo mundo já querendo saber a sua opinião sobre alguns
É
assuntos.
muito mais do que a minha opinião. Olha, aqui não é para jogar elogio para você, não. É a audiência do seu programa, que abrange toda a região do Alto Tietê e pega até a região de São Paulo,
Verdade.
né?
É bacana, né?
Eu quero terminar dizendo que estou muito feliz, né, com 5-0 de São Paulo, esperando derrotar o Santander.
Bota o hino de São Paulo aí, Marcelo. Todo mundo bota o hino do tricolor, porque o doutor Fábio também, a gente chama ele de Bambizão. Ele é lindão. Ui, lindo, né? Sobe o som aí pro doutor Paulo passando. Ah, o
Grande abraço a você, Marcelo.
aí, então. Prefeito, um
Obrigado.
beijo, querido Jundiabe, falando com a gente toda terça-feira, essa análise da região. Você que abriu para a região, aí o pessoal da região pode mandar e-mail para a gente. Mogi também, viu, gente?
Com
De
certeza.
Mogi também. marilei@redemetropolitana.com.br ou através do site www.marilei.com.br. Obrigada, prefeito. Um beijo.
Obrigado, Marilei. Um beijo no coração. Todos os seus ouvintes e das ouvintes. Obrigado.
Jundiabe com a gente toda terça-feira aqui no Radar Noticioso. Já volto.